vai ter que apresentar um documento sem entender fazê-lo, desfiado por Vossa Excelência.
A minha é para esta senhora, se não quiser ir.
Se não quiser ir.
Isto é em Nova Iorque, não é?
Não, isto é em Altice Arena. Saídas, vamos falar depois à parte. Isso. E depois, a referência à informação para introduzir o tratamento da matéria.
O que é o 11?
Do 11 ao 14 são as propostas para a 15ª legislatura. E depois são os dois temas. Os dois temas.
Boa tarde, caros colegas. Não sei se já temos reunidas as condições de quórum. Acho que não. Temos?
Temos.
Ok. Vamos então iniciar os nossos trabalhos. Ora bem, começando pelo princípio, querido amigo. Ora bem, um ponto importante. Em matéria de informações, chegaram à nossa comissão as propostas, as sugestões de datas para as edições regimentais com o MNE, e as datas sugeridas foram as seguintes. Em 2022, para o Orçamento de Estado 2023, é uma data a designar no segundo semestre. Bem, mas isso já sabemos que calha sempre naquele período, geralmente no mês de outubro, portanto, nessa altura saberemos concretamente o dia. Para 2023, as sugestões do MNE são 24 de janeiro, que é uma terça-feira, 4 de abril, que é uma terça-feira, e 6 de junho, que é uma terça-feira. A regra nesta casa e nesta comissão tem sido sempre as reuniões regimentais, marcadas com antecedência, com uma certa antecedência, obedecem ao calendário da comissão e, portanto, realizam-se à terça-feira. E o Governo respeitou essa regra e eu sugeri aos colegas que não se levantassem objeções às datas sugeridas pelo Governo. A hora é sempre 15 horas, como é evidente, a nossa hora normal poderá oscilar um pouco, mas, em princípio, será às 15. Mais uma nota. Conferência das Nações Unidas sobre Oceanos. O PAR enviou um convite para integrarmos uma delegação governamental portuguesa. Coisa um pouco sui generis. O que é que nós vamos fazer para uma delegação governamental? Sobre os oceanos que decorrem em Lisboa no Altice Arena, de 27 a 1 de junho. Doutor, tem a certeza que isto é para integrar uma delegação governamental portuguesa? Ou isto é uma generada?
Não.
É mesmo assim? Então vamos para uma delegação governamental portuguesa?
Está bem. Assisto na qualidade de integrado na delegação governamental, porque só eles é que têm a capacidade, de facto, de integrar membros.
Ok. Então, de 27 a 1 de junho, o convite é dirigido a mim próprio e a um deputado de cada um dos 6 partidos aqui representados. E vou repetir, é de 27 a 1 de junho. A 1, 27 a 1. E é preciso dizer aos...
27 de junho a 1 de julho.
E é preciso indicar aos serviços os nomes das pessoas.
Tem que ser hoje.
Tem que ser hoje?
Está
indicando?
Não, não indicando.
Mas vão indicar. Okay. Não é preciso indicarem já, basta que se indiquem hoje. À margem desta conferência, há um colóquio sobre a extensão da plataforma continental, no dia 29 de junho, entre as 10h30 e as 12h30. Este colóquio é especialmente importante e interessante do ponto de vista do interesse português. Uma coisa é a Conferência das Nações Unidas sobre Oceanos, na qual temos uma delegação. Outra coisa é uma conferência sobre a extensão da plataforma continental portuguesa. Como é evidente, para nós é uma matéria mais sensível. Eu apelava aos colegas que estivessem nessa disposição e que se interessassem por esta temática. Já no passado, dos nossos trabalhos, tivemos aqui ainda o falecido professor Mário Ruivo, que fez uma exposição sobre essa matéria, e vários especialistas que ajudaram a pôr em perspectiva e a compreender o ponto da situação das negociações conduzidas no âmbito da ONU no que respeita ao reconhecimento das pretensões portuguesas no que respeita à plataforma continental. Isto era importante, eu fazia um apelo aos colegas para que participassem.
Sr. Presidente, isso é impertrivelmente no dia 29, não é?
É dia 29, está marcado para dia 29, já andámos a esta data e já andou aos tombos por causa
mesmo
de uma
assim
série
tem
de...
que ser isso, quase que em sobreposição.
Pois, em sobreposição não há problema nenhum. Toda a vida política ou parlamentar é feita de sobreposições. Toda a gente sabe que o dom de ubiquidade não tem disponível a comuns mortais, é preciso fazer as coisas. E depois temos aqui a eterna matéria dos grupos parlamentares de amizade para a nossa legislatura, não é verdade? Que eu espero que possamos concluir hoje e acabemos com esta novela dos grupos militares de amizade, não é? Vamos lá ver isto. Eu estive aqui a ver a nota que foi feita aqui pelo Dr. Raul, nota de enquadramento desta questão, e que procura de algum modo espelhar o que aqui foi dito nas últimas reuniões, na última das quais não estive presente. Realmente o enquadramento é muito completo e está muito bem feito. Explica tudo isto para quem não esteja inteirado destas matérias. Só aqui um ponto que eu acho que é um bocado discutível, que é esta eterna questão da Rússia. Da Rússia. Em primeiro lugar, se tivesse o vosso assentimento, no ponto 14 é dito o seguinte. Na Comissão existiu uma quase unanimidade, BB e PCP não estiveram presentes, no reconhecimento da inexistência de condições para a constituição deste grupo parlamentar de amizade, tendo sido defendida uma posição apontando para a suspensão ou congelamento da mesma. E depois vem aí o ponto que eu acho que, caros colegas, não é aceitável. Até que se verifique uma mudança substancial no regime russo. Nós não temos que estar aqui a tomar posição sobre a matéria russa, sobre o regime russo. Era o que faltava, éramos um dos primeiros países do mundo a dizer que o objetivo português no cenário russo-ucraniano é o regime change. Portanto, a nossa prioridade, enquanto o Sr. Putin não cair da cadeira, não estamos descansados. Quer dizer, não parece que isto faça parte. Parece-me que alguém objeta a que pura e simplesmente se elimine esta frase, que não me parece que possa exprimir o pensamento da nossa Comissão, dentro de limites de razoabilidade e senso. Depois. A solução que é aqui sugerida consiste em atirar a batata quente para a Sua Excelência ao par. Nada tenho contra atirar batatas quentes ao Presidente da Assembleia da República. Embora eu tenha uma preferência para que nós assumamos as nossas responsabilidades e decidamos o que fazer em relação a este grupo de amizade. Os seus Estados viriam inconveniente em que nós criássemos este grupo de amizade e ele ficasse suspenso até por ter a deliberação do plenário? Parece-vos bem? Em vez de ir perguntar ao par, o que é que Vossa Excelência deseja fazer, já que nós nos revelamos incapazes de dirimir esta magna questio, esta vex acta questio? O que aqui diz, e isto é uma espécie de data da última reunião, é que numa primeira hipótese, poder-se-ia retirar de Tucur a Rússia do elenco de grupos de amizade a autorizar, sem demais referências. Numa segunda, individualizar o caso da Rússia, expressando em inciso próprio da proposta de liberação que a constituição de um GPA com este país ficará suspensa até a decisão do plenário que reprecia a questão. Faça a vossa doutora.
Eu creio que ficou praticamente por unanimidade os que estavam presentes na reunião. Eu posso criar o grupo e o grupo ficar suspenso.
Pronto. E, portanto, para deixar de estar suspenso, volta tudo ao princípio. Temos que nos pronunciar outra vez, temos que mandar para o par, e, portanto, não há nenhuma alteração em relação ao procedimento. Nós deliberamos a nossa posição, que é transmitida ao par, é constituição sim e sua suspensão. Que é para não darmos aqui a todos agora envolvidos nesta questão de como é que se compõe o grupo de amizade, quem é que quer participar, quem não quer participar, com toda a saraivada de polémica.
A Constituição tem que ficar expressa no próprio texto da deliberação.
Sim, Constituição acompanhada de imediata suspensão. Não há nada que dificulte essa matéria. Já está, se a gente se reconhece nestas pequenas clarificações, e assim acho que conseguimos mandar finalmente o nosso elenco, porque até aqui podíamos ser imputado, andarmos a atrasar o desenvolvimento dos naturais laços de amizade que unem os nossos colegas aos mais diversos parlamentos do mundo. Mas, doravante, deixamos de ser um obstáculo. E pode, então, o Presidente criar as condições para que os grupos, não sei, presumo que até já houve conversações entre os grupos parlamentares sobre isto, não é? Já devem ter uma ideia. Quem é que vai para onde? Quem é que fica com o quê? Quem é que é o Presidente? Quem é que é os vices? Imagino que já tenha sido alguma espécie de contactos sobre esta matéria. Em todo caso, isto finalmente sai da nossa esfera e transita para o Sr. Presidente da Assembleia da República e para o Plenário, não é verdade? Ou melhor, para o Presidente da Assembleia e para os grupos parlamentares, que são quem vai ter que propor a composição de cada um destes grupos. Bom, estamos então em condições de passar ao ponto segundo. Apresentação, discussão e votação do projeto de voto 8814 primeiro, de Civil Liberal, de condenação das atrocidades cometidas pela Junta Militar de Myanmar contra a comunidade luso-descendente Baingui. O Sr. Deputado Rodrigo Saiva vai usar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mas espera aí que eu tenho aqui uma coisa, pá. O PS solicitou o adiamento. Ah, foi na última. Ah, ok. Hoje não. Pronto, está bem. Faz favor, Sr. Deputado, Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tal como referi na última reunião, há duas grandes motivações para a apresentação deste voto. Uma, por um lado, a questão de defesa intransigente dos direitos humanos, independentemente da geografia, e depois a relação histórica que existe com esta comunidade que está a ser alvo deste comportamento fascínora deste regime da junta militar. Na reunião anterior, o Partido Socialista pediu o seu adiamento para melhorar o texto. Tivemos contactos entre os dois grupos parlamentares e, portanto, o texto já foi submetido com esses acrescentos, com a concordância do Partido Socialista, que basicamente são para dar mais especificidade às fontes de onde esta informação vem, nomeadamente referência ao site do José Ramos Horta e outras fontes de imprensa internacional que fazem o contexto deste voto. E, portanto, isto foi feito em consonância e o texto foi adaptado nesse sentido para ficar mais claro e para que todos sejamos salvaguardados com as fontes de informação que inspiraram a apresentação deste voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma pergunta. Já houve sobre esta matéria de discussão na última reunião? Não houve. Alguém já tinha usado a palavra sobre ela? Sr. Deputado Francisco César.
Muito obrigado pela palavra. Sr. Presidente, na prática, na última reunião, o que foi feito foi apenas o pedido de adiamento da parte do Partido Socialista. Julgo que até a apresentação do voto não foi realizada pela parte da Iniciativa Liberal. Em todo caso, para dizer que, com as retificações, com as melhorias no texto que foram efetuadas pela Iniciativa Liberal, eu acho que nós conseguimos, por um lado, expressar a nossa indignação em relação à situação que está a ocorrer nesta região e, por outro lado, garantir que as fontes da informação que exatamente motivam o voto são fontes fidedignas perante o Estado português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tendo em conta a natureza, tendo em conta a matéria do voto apresentado pelo Partido Liberal, eu perguntava aos colegas se alguém tem alguma resistência a associar-se a este voto ou se ele pode ser convertido em voto aprovado já pela Comissão. Não há resistências. Quem vota contra, quem se abstém, o voto está aprovado. Pode avançar como um voto com o apoio da Comissão de Negócios Estrangeiros. Temos agora projeto de resolução 92-15, primeiro do PAN, que recomenda ao governo português que promova a criação de um tratado internacional para os oceanos e reforça a ambição nas metas de gestão e classificação das áreas marinhas portuguesas. Nota-se que o proponente, não obstante a sua militância nas áreas oceânicas, não veio defender a sua visionária proposta. Proponho que não discutamos nada, uma vez que ninguém nos vem esclarecer, nem que sumariamente, sobre o alcance. Foi ela convocada, mas não comunicou. Muito bem, vamos perceber a regra inicial. Isto é, dia-se uma vez, não acontecer para a segunda.
Espera-se que ela.
Espera-se, não se espera, embora os oceanos vão todos sobreviver, se Deus quiser, não vamos estar aqui sempre à espera que o pano apareça, não é? Há limites. Senhores deputados, realmente não estávamos hoje a sobrevados de trabalho, pelo que transitamos diretamente para a aprovação das atas. Temos duas. O Sr. Deputado Paulo Pichon está presente, que é o nosso grande especialista em atas. É o número 8, de 31 de maio de 2022, e o número 9, de 7 de junho de 2022. Senhores deputados, alguém teve o cuidado e o zelo de ler as atas? Podemos votá-las em conjunto? Não há objeções. Vamos votar as atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Vossa Excelência abstém-se porque não estava presente, é isso? Bem, isso aí não vale a pena. A gente já sabe quem não está presente na coisa. Aliás, nós todos vivemos neste risco e nesta incerteza. Não fazemos a menor ideia o que a posteridade pensará de nós. Porque só o deputado Paulo Pisco é que fiscaliza as atas. Desde que a sua deputada Paula Teixeira Pinto, que partilhava com ela essa função, Teixeira da Cruz deixou esta comissão, ficámos nas mãos do deputado Paulo Pisco. Bom, senhores deputados, alguma questão queiram suscitar? Não havendo, muito obrigado a todos e até à próxima semana.